10 e 18 vai começar o Fórum TSF desta quinta-feira com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. Logo mais à tarde, os deputados vão debater a petição popular que pede uma, passa aqui a redundância, uma petição popular para que a despenalização da eutanásia seja decidida em referendo. No Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião sobre este que é um tema fraturante, divide a sociedade, ultrapassa as habituais barreiras partidárias. A despenalização da eutanásia deve ser decidida na Assembleia da República ou deve ser submetida a um referendo? Devemos ser chamados a responder em referendo a esta pergunta? Concorda que matar outra pessoa a seu pedido ou ajudá-la a suicidar-se deve continuar a ser punível pela lei penal em qualquer circunstância? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. A questão é polémica e há defensores do referendo a colocar em causa a legitimidade e o Parlamento tomar uma decisão sobre este tema. Ora, aqui no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Concorda com o argumento de que a maioria dos deputados não está mandatada para decidir, uma vez que esta questão da eutanásia só estava nos programas eleitorais do Bloco de Esquerda, do PAN, da Iniciativa Liberal e do Livre? Ou, pelo contrário, considera que os deputados que elegemos para a Assembleia da República têm toda a legitimidade para tomar uma decisão? E para darem seguimento aos projetos de despenalização do Partido Socialista, Bloco de Esquerda, PAN, Verdes, Iniciativa Liberal, que foram aprovados na Generalidade em fevereiro. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Os ouvintes que preferem participar no debate online podem escrever aquilo que pensam sobre este tema ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Este tema vai a debate logo à tarde na Assembleia da República. Amanhã vai a votos e as contas que têm sido feitas ao sentido de voto das diferentes bancadas. E também à forma como as bancadas votaram os projetos de despenalização indicam que dificilmente esta petição a pedir um referendo será aprovada. Mas a liberdade de voto que foi dada no PSD e no PS criam aqui uma margem de incerteza. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Primeira convidada deste debate, Isilda Pegado, da Federação Portuguesa pela Vida, uma das promotoras desta petição popular. Doutora Isilda Pegado, bem-vinda ao Fórum TSF. Gostava que nos explicasse porque é que consideram que esta é uma questão que só deve ser decidida em referendo.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, e se me permite, queria pedir desculpa aos milhares e milhares de portugueses que queriam assinar esta iniciativa popular e que não o puderam fazer porque ela só esteve a correr durante um mês. Como todos recordarão, a iniciativa popular foi lançada no dia 10 de fevereiro e no dia 12 de março tínhamos a situação pandémica instalada no país. E assim que esta situação foi levantada, o Parlamento decidiu avançar com a legislação da eutanásia. E, portanto, muitos e milhares de portugueses ficaram sem poder pronunciar-se sobre este pedido de referendo à eutanásia. No entanto, e para responder à sua pergunta, queria dizer o seguinte: esta talvez é, por certo, a lei mais dramática que em 45 anos foi aprovada no Parlamento. Nenhuma outra lei, nenhum tratado produz tantas alterações na sociedade portuguesa como esta. Do que estamos a falar é de uma lei que, nos seus termos, diz: pode o Estado pôr fim à vida de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, na plenitude das suas capacidades mentais. É disto que tratamos. Nunca até hoje houve uma lei tão violenta, uma lei que efetivamente tange com as bases da nossa sociedade. Sabemos que a Constituição diz que a vida humana é inviolável. E este artigo da inviolabilidade da vida humana, que todos reconhecemos, apenas uma vez, por uma lei, foi derrogado, atendendo também a outros fatores, que foi na lei do aborto. A lei do aborto, para passar, tiveram que ser feitos dois referendos. Não percebemos porque é que os senhores deputados, olhando para a história constitucional do país, deixam de respeitar a própria Constituição neste sentido. Mas também lhe posso dizer que esta é a lei internacionalmente mais isolada e, inclusivamente, a nível europeu, aquilo que nós assistimos é que só 3 países é que admitem a eutanásia e, segundo as palavras da grande paladina da legalização da eutanásia, Isabel Moreira, esta lei, a lei destes países não servem, são más. E aquilo que se pergunta é, mas quais são os poderes mágicos que a Assembleia da República tem para fazer uma lei boa?
Mas já decidimos, já debatemos aqui por diversas vezes essa questão aqui no Fórum TSF. Hoje a questão é outra. Essa decisão deve ou não ser decidida em referendo? É isso que esta petição nos coloca aos deputados. Porquê é que os deputados que nós elegemos na Assembleia da República, em vossa opinião, não têm legitimidade para decidir?
Olha, Manuel Acácio, em primeiro lugar, porque isto não foi levado ao último ato de consulta popular, que foram as eleições legislativas.
Não há nenhuma lei que diga que os deputados só podem decidir sobre questões que estão no programa eleitoral.
86% dos deputados que estão neste momento na Assembleia da República não tinham nem debateram em campanha eleitoral esta matéria. E, portanto, os portugueses, quando se vai olhar à legitimidade do povo, do Parlamento, temos que pensar que é um mandato, e o mandato tem que estar identificado. Não se mandata ninguém para a vida nem para a morte. Aquilo que a pessoa tem é a possibilidade de escolher um programa onde há questões determinantes, e esta seria uma questão determinante, que levam a votar neste ou naquele partido. Se calhar o resultado eleitoral teria sido completamente diferente daquele que foi se os partidos apresentassem esta proposta.
Mas é isto, doutora Elisa Pegato, estamos no campo das probabilidades e das possibilidades. Mas se a Constituição da República Portuguesa não diz que os deputados só têm poder para tomar uma decisão sobre as questões que estavam nos programas eleitorais dos seus partidos, em que é que se baseiam para dizer que eles não têm a legitimidade para decidir?
Olha, em primeiro lugar, pelas razões que já lhe disse, porque esta é uma matéria profundamente fraturante na sociedade, é uma matéria que internacionalmente tem tido a maior resistência. Repare numa coisa, o Parlamento inglês há mais de 20 anos que discute esta matéria e até hoje não a aprovou. Porquê? São mais retrógrados do que o povo português, o Parlamento inglês é menos democrático do que o Parlamento português. Por outro lado, também aquilo que nós assistimos nesta, para verificarmos se esta é ou não uma lei referendável, temos que olhar à questão em concreto, não é uma questão formal, pois evidentemente formalmente os deputados poderão aprovar esta lei. A questão aqui é uma questão da democracia, como é que se joga a democracia? Estes instrumentos de democracia participativa que estão na Constituição são um mero ato decorativo da Constituição? Ou o Parlamento reconhece que há aqui uma validade dos instrumentos de democracia participativa, portanto, a possibilidade do povo se pronunciar e que, neste caso, estão preenchidos todos os requisitos. Basta ver o relatório feito pelo deputado do Partido Comunista, António Filipe, onde vem efetivamente reconhecida a legitimidade política e jurídica e constitucional deste referendo.
Mas isso é uma questão é uma questão que não está em causa, porque a questão hoje é debatida no Parlamento.
Pois claro, é discutida no Parlamento porque ela tem toda a pertinência. Ela tem toda a pertinência para ser discutida. Agora, a decisão de cada deputado é uma decisão, quanto a mim, de consciência, de olhar para o mandato que lhe foi conferido e dizer: o povo que em mim votou mandatou-me para introduzir esta tão violenta lei na esfera jurídica de Portugal, estas alterações, Isto não corresponde de forma nenhuma à tradição humanista de um Partido Socialista. Isto não corresponde de forma nenhuma à tradição do PSD. Isto, de facto, é uma violência aquilo que estamos a votar. E deixe-me só dizer uma coisa, porque o referendo não é um ato inócuo. Ele existe porque há uma lei dramática que é preciso termos consciência dela. O referendo, aquilo que pede aos portugueses é que digam se aceitam que o Estado autorize matar alguém. Não estamos a falar da morte com dignidade todos desejamos, mas o ponto aqui, e todos os 5 diplomas que foram aprovados, o que estabelecem são os requisitos para matar. Um deles é o pedido da pessoa, mas depois há um conjunto vasto de requisitos.
Mas essas são as questões que já debatemos, não é isso que está aqui em causa hoje, doutor Ildilda Pegada, é a questão do referendo ou não. Já nos explicou o seu ponto de vista?
Só adiantar um último argumento.
Um último argumento, vamos lá.
O último argumento. O Parlamento tem falado que tem feito muitas audições. É verdade. O Parlamento ouviu mais de 30 instituições. E dessas 30, todas disseram não a estas leis. Exceto duas pessoas isoladas que nem são instituições. Quando falo destas instituições, falo daquelas que são reconhecidas pelo Parlamento. E por isso o Parlamento tomou tempo a ouvi-las. O Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Advogados, o Conselho Nacional de Ética. Portanto, se isto não são razões para que os senhores deputados peçam ao povo português que diretamente se pronuncie sobre esta matéria, eu pergunto quando é que é. Quer dizer, então, retire-se da Constituição a iniciativa popular de referendo, porque ela não passa do mero bibelô, que estamos a enganar o povo, estamos a traduzir a Constituição num mero panfleto que não tem aplicação na realidade. E, de facto, a decisão que hoje e amanhã será tomada no Parlamento é uma decisão do século XXI. Há pessoas que se posicionam como se estivessem no século passado, onde os cuidados para a saúde, os cuidados eram rudimentares. Hoje não. Hoje a alternativa não é entre sofrer e morrer. Há uma terceira dimensão, e essa terceira dimensão, como país da solidariedade, país do humanismo, é que é o nosso caminho. É o apoio e a ajuda a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que estão carenciados. A liberdade tão invocada não existe nos cemitérios.
Obrigado, doutora Isilda Pegada. Agradeço-lhe por ter explicado aos nossos ouvintes os argumentos dos promotores desta petição, que hoje é discutida na Assembleia da República, amanhã vai a votos. Uma petição para que os portugueses sejam chamados em referendo a responder a esta pergunta. Concorda que matar outra pessoa a seu pedido ou ajudá-la a suicidar-se deve continuar a ser punível pela lei penal em quaisquer circunstâncias? Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião, agora que escutámos os argumentos de quem defende que é necessário um referendo. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Esta questão deve ser submetida a referendo? Devemos responder a esta pergunta em referendo? Ou os deputados que elegemos para a Assembleia da República têm toda a legitimidade para tomar uma decisão? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Vasco Batista, liga-nos de Velas, é jurista. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todos os ouvintes. Relativamente à questão que Manuela Cássio, portanto, colocou, eu penso que os deputados não terão mandato para decidir esta questão. Eu estava atento ao argumento, a dizer que, portanto, não há nenhuma norma constitucional que impeça, portanto, o Parlamento de decidir sobre o tema, mas eu penso que a questão da democracia representativa e da limitação do poder, tanto legislativo como executivo, leva a que...
Deixe-me só dizer que o que eu disse não foi um argumento, porque eu não estou em posição nos debates. O que eu disse é uma questão de lei. Nada na Constituição exige que um deputado só se possa pronunciar no Parlamento sobre uma questão que estava no programa eleitoral do seu partido.
Sim, sim, posso-me ter expressado mal, mas eu tinha percebido o seu argumento. E eu, o meu entendimento, pelo menos aquele como eu interpreto a Constituição e como eu interpreto uma democracia em que a soberania reside no povo, leva a que nós interpretemos o mandato dos deputados como um mandato limitado. E eu penso que o mandato que eles têm para decidir é definido nos seus programas de governo. E, portanto, se um deputado ou um governo que vai ser formado a partir em conta os resultados eleitorais, deve respeitar as propostas ou, portanto, aquilo que eles intencionavam fazer no momento das eleições, porque é aí que a soberania popular vai escolher a formação dos partidos e a composição do Parlamento. E, nesse sentido, se nós tivermos esse princípio em conta, faz todo o sentido que os deputados, a partir do momento em que sejam eleitos, não é um mandato ilimitado para 4 anos. Não faz sentido eu estar neste momento a eleger um partido ou eleger um deputado, tendo em conta aquilo que ele se propôs fazer e a partir do momento em que ele toma posse, possa fazer o que lhe apetece. Portanto, isso, tendo em conta o princípio da limitação do poder e da soberania popular, não faz sentido que ele seja decidido. O que não quer dizer que haja aqui uma questão de fundo, que o Parlamento não possa decidir sobre estes temas e se esta discussão deve ser definida em Assembleia, uma vez constando dos programas dos partidos, se deve ser decidida na Assembleia ou se deve ser decidida a referendo. Eu tendo a desconfiar um pouco também das democracias e das chamadas democracias totalitárias ou da ditadura da maioria, e eu penso que esta questão tão sensível como é a questão da eutanásia, como o aborto, são questões que são tão íntimas, são tão privadas das pessoas, que muitas vezes estar a sujeitar a referendo, que muitas vezes não é um debate informado, as pessoas não tiveram tempo para se informar, pode ser uma discussão que, ou seja, a maioria e os valores da maioria possam se impor a uma situação, uma situação de uma questão íntima da pessoa.
E obrigado, Vasco Batista, por dar connosco a sua opinião. Peço aos ouvintes a maior capacidade de síntese possível para ver se conseguimos escutar o maior número de opiniões possível ao longo deste fórum. Bom dia, Jorge Pires, da Comercial. Já escutámos diversas vezes aqui no Fórum TSF, enquanto presidente da Associação Pediátrica Oncológica do Hospital de São João. Liga-nos do Porto. Bom dia, qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuel Carlos. Vou tentar ser breve. É assim, o assunto do referendo, há uma coisa que é certa. A vida é inviolável e está bem explícito na Constituição Portuguesa. Portanto, caso esta lei seja aprovada, terá certamente o veto do Presidente da República. Quer dizer, o Portugal tem por tradição que cuida, não mata. Portugal é um país tradicional e não faz sentido estarmos com este assunto novamente na baila, e repare, este assunto veio para a Assembleia da República logo a seguir à aprovação do Orçamento de Estado ano passado pelo Bloco de Esquerda, deve ter sido uma moeda de troca para aprovar o Orçamento de Estado ano passado. Portanto, e nós temos que perceber que o Estado quer aprovar uma lei, ou os deputados querem aprovar uma lei, que o próprio Estado não cumpre a lei que está obrigado a fazer, que é cuidar das pessoas. Há uma lei que prevê os cuidados paliativos e continuados para toda a gente ter acesso a esses cuidados coletivos. E não é cumprido, nem toda a gente tem acesso. Repare, normalmente quando as pessoas pedem para morrer, estão debilitadas emocionalmente e psicologicamente. E quando são assistidas nessas áreas, normalmente desistem do pedido de morrer.
Mas não é essa a questão que hoje debatemos, já fizemos, já não tenho em conta os números, os fóruns que fizemos sobre esta questão. Hoje o que debatemos aqui é, independentemente da posição que cada um possa ter, a questão que hoje debatemos é: o Parlamento deve decidir, devemos ser chamados a referendo?
Não, devemos ser chamados porquê? Porque o Parlamento tem lá pessoas que foram eleitas para debater os programas para os quais se propuseram. Quando um assunto desta dimensão e desta relevância e desta sensibilidade vem a público, não devem ser as pessoas que não foram mandatadas para o efeito a decidir por nós todos. Portanto, devemos ser chamados todos. Aliás, para o ano vamos ter dois atos eleitorais, os presidenciais e as autárquicas. Podem-se aproveitar esses dois atos, ou um dos dois, para fazer o referendo, para não pedirem com o argumento que é muito caro e que organizar o referendo pode ser desadequado. E, portanto, nós temos essa oportunidade de o fazer. É evidentemente que isto não deveria ser sequer posto em causa, porque a vida não é referendável, mas já que vem à praça pública este assunto e eles querem decidir 230 deputados, pá, não têm autonomia, no meu entender, porque não foram mandatados para isso, para decidirem por nós todos um assunto desta grandeza. Repare, está previsto o referendo na Constituição Portuguesa, por uma razão é para casos excepcionais e casos relevantes, não é por qualquer coisa. E este caso aqui, com a controvérsia que tem sido à volta do mesmo, merece, efetivamente, ser referendado para que nós possamos dar a nossa opinião e as pessoas possam realmente dizer que não querem a eutanásia em Portugal.
Obrigado, Jorge Pires, por partilhar connosco a sua opinião. Bom dia, Sra. Deputada Isabel Moreira, deputada do Partido Socialista. É relatora do projeto para uma lei de despenalização da morte assistida, com base nos 5 diplomas que foram aprovados na Assembleia da República em fevereiro deste ano. Sra. Deputada, como é que escuta estes argumentos de que a senhora e os outros deputados e deputadas não estão mandatados para tomar uma decisão sobre este tema?
Muito bom dia, obrigada pelo convite para participar. Bom, isso é um argumento, com todo o respeito, que eu considero antidemocrático e é um argumento que é contrário à democracia representativa. Precisamente o povo está no Parlamento e quando os deputados e as deputadas são eleitos, representam o povo e foram eleitos, nomeadamente, para legislarem em matérias altamente complexas, como é o caso da despenalização da morte assistida em casos excepcionais, que são matérias que implicam uma ponderação complexa entre direitos fundamentais e princípios fundamentais e uma definição daquilo que é a nossa política criminal, nomeadamente saber se continuamos a achar razoável, proporcional, que o Estado condene a uma pena de prisão alguém que auxilie outra pessoa a antecipar a sua morte em casos muito extremos, por exemplo, numa situação de doença incurável e fatal, se continuamos ou não a achar que isto é normal ou, ao contrário, como é nosso entendimento, uma violência penal, e, portanto, são matérias por excelência, aliás, por definição constitucional, nos termos do artigo 165, da reserva relativa da Assembleia da República. Portanto, dizer são 230 deputados que estão fechados sobre si mesmos é a negação da democracia, daquilo que foi a conquista de Abril. Os deputados estão mandatados do ponto de vista constitucional. A discussão de saber se estavam ou não mandatados do ponto de vista do programa eleitoral, eu queria recordar o seguinte. Em primeiro lugar, esta matéria está prevista em vários programas eleitorais. Não está do Partido Socialista, é certo. Mas é importante recordar que estes diplomas já foram discutidos na legislatura passada, amplamente debatidos, com a participação de cidadãos, de organizações de todos os tipos, com portas abertas por parte dos partidos, nomeadamente do Partido Socialista, discussões nas televisões, nas rádios, nos jornais, na Assembleia da República, com dois grupos de trabalho, com os projetos legislativos a serem alvo de auscultação de órgãos, de entidades, e, portanto, foi um processo participadíssimo. Eu devo dizer, aliás, que enquanto deputada não tenho memória de atos legislativos tão participados, tão discutidos, tão aprofundados como foram estes relativamente à despenalização da morte assistida em condições excepcionais. E, por outro lado, devo dizer que acho que matérias de direitos fundamentais, matérias altamente complexas como são estas, são matérias que, do ponto de vista político, independentemente da leitura jurídica que se faça do referendo, não devem ser referendadas. Não são questões simples de sim ou não, são questões altamente complexas, são questões que num referendo geram com facilidade uma discussão altamente polarizada, uma discussão que muitas vezes gera debates assintosos, debates que resvalam para argumentos ad terrorum, e o local da racionalidade, da ponderação, da auscultação que eu acabei de referir é o do Parlamento. O Parlamento é onde está o povo representado. E é por isso que eu entendo que não deve haver referendo, que o final da vida das pessoas, tal como elas querem que esse final seja decidido em situações extremas, não deve ser referendado. Acho isso mesmo, se quiser, dilacerante do ponto de vista ético e humano.
Do lado dos defensores do referendo, existe a esperança de que a liberdade de voto dada no Partido Socialista permita que este pedido, esta petição popular, seja aprovada, exigindo um referendo. Fizeram contas na bancada?
Repare, o Partido Socialista tem sempre liberdade de voto. Portanto, para nós isso não é novidade. O Partido Socialista tem sempre liberdade de voto. exceto nas matérias que estão no programa de governo. E por isso mesmo, a eutanásia não estava no programa de governo. Mas ninguém foi ao engano. Nós apresentámos um projeto de lei na legislatura passada e quando ele foi chumbado, onde deve ser chumbado, que é no Parlamento, foi-nos perguntado se apresentaríamos novamente nesta legislatura. Eu não hesitei na resposta, disse, evidentemente apresentarei na próxima legislatura. Mas eu queria recordar que as pessoas que apresentaram este pedido de referendo não querem propriamente ouvir o povo. As pessoas que apresentaram este pedido de referendo, o que querem é travar o processo legislativo, porque elas pelo menos têm a sinceridade no manifesto que apresentam de dizer que são contra a eutanásia. Não dizem o problema é complexo, vamos ouvir o povo. Não. Dizem que são contra a eutanásia e, portanto, querem travar, de alguma forma, através do referendo. Porque, se não repare, na última legislatura, quando o quadro parlamentar, era desfavorável à aprovação de eutanásia, também tinham proposto um referendo. Ora, não propuseram um referendo porquê? Porque sabiam que havia maioria parlamentar para chumbar os projetos legislativos tal como aconteceu. E, portanto, estas pessoas têm de ter coerência ou acreditam profundamente que esta matéria tem de ser referendada e então tinham proposto na legislatura passada e nesta legislatura, ou então, francamente, não acreditam e estão a propor nesta legislatura porque veem que há uma maioria mais favorável à aprovação da despenalização da eutanásia em circunstâncias muito especiais.
Obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira, por nos explicar a opinião do Partido Socialista quanto a esta questão. A petição a pedir um referendo coloca em causa a legitimidade, como escutamos, através dos argumentos da doutora Isilda Pegado, coloca em causa a legitimidade do Parlamento para tomar uma decisão sobre este tema e pede que sejam os portugueses a decidir em referendo. Que opinião têm os nossos ouvintes? O Parlamento deve tomar uma decisão? Devemos ser chamados a tomar uma decisão sobre esta questão? Que opinião tem a advogada Joana Carvalho, que nos escuta no Porto? Bom dia.
Bom dia. Antes de mais, muito obrigada. Bom dia a todos. E obrigada pela oportunidade de as pessoas se pronunciarem livremente sobre alguns assuntos essenciais. A minha opinião é de uma simples cidadão que fica um bocadinho perplexa com a arrogância do nosso Parlamento. Acabei de ouvir a doutora Isabel Moreira dizer que os assuntos são demasiado complexos para serem debatidos ou respondidos pelo povo. Eu pensava que o regime democrático não tinha esta presunção de iluminismo do Parlamento sobre a população portuguesa. Estou claramente espantada com estas declarações. Acredito que entenda que é mais inteligente do que o comum dos portugueses. Existem, de facto, diferentes níveis de inteligência das pessoas, acho que esta posição arrogante não é admissível num país democrático. O ponto 2, que era o meu primeiro antes de ouvir a doutora Isabel Moreira, era realmente nada na Constituição impede que os deputados, acho eu, que os deputados proponham e decidam. Sim, senhor, com certeza, mas há um artigo que impede e que devia impedir os deputados de levar e levar a cabo uma lei que é ilegal. Daí o pedido de referendo. O povo, pelo menos parte, não se sente representado por este Parlamento. Daí o pedido de referendo. É claro que há opiniões díspares. O que se pede democraticamente é que se reveja se efetivamente o povo, neste aspecto essencial, que é o respeito pela vida humana, que está consagrado na nossa Constituição, sem qualquer tipo de dúvidas e sem qualquer tipo de exceção, veja-se, se pode ser excepcionado porque o Parlamento, este Parlamento e estes deputados em concreto, entendem que têm legitimidade para decidir sobre o que bem entenderam, simplesmente porque lá estão. E o que se diz é, não sejam tão arrogantes, ouçam. Obviamente que quem se mexe é quem não está de acordo. Porquê? Porque acha que não se revê representado no Parlamento. E daí que diga a doutora Isabel Moreira, ah, que engraçado, que falsidade, quem pede o referendo é quem não quer que seja aprovado. Óbvio, porque os outros são confortáveis. É simples. Mas o que é proposto no pedido de referendo é uma coisa perfeitamente legítima. É, ouçam, isso vai-vos legitimar. Uma vez que isso não foi posto, a doutora Isabel Moreira diz que, sim senhor, disse que ia voltar a apresentar a lei. Mas isto não constava da maior parte dos programas e não estava na cabeça dos portugueses quando foram às urnas. E não se sentem representados por este Parlamento. Por isso, é assim tão agressivo pedir para os portugueses se pronunciarem sobre uma coisa que a doutora Isabel Moreira diz que é muito complexa para o comum dos portugueses, mas é tão simples como há exceções admissíveis ao direito à vida consagrado na Constituição da República Portuguesa?
Obrigado, Joana Carvalho, por partilhar connosco a sua opinião. Sandra Martins, administrativa, modelo, Liga-nos de Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião?
Bom dia. Desde já, muito obrigada pela oportunidade. E na minha opinião, eu sou uma pessoa muito... Sou jovem e tenho pensamento nórdico. Acho que a morte assistida devia ser um direito fundamental em certas situações. Muito bem pensado, acho que a população devia votar sobre estas matérias e sobre muitas outras. Acho que é importante as populações estarem envolvidas no processo democrático e da construção das novas leis, porque eu não acredito que Portugal seja inteiramente tradicional. Acho que temos que estar na vanguarda da medicina e dos cuidados, porque por vezes não há mesmo cuidados que possam ser suficientes. Por isso é que há inúmeros portugueses que saem do país e que nem sequer sabia sobre hoje que são penalizados e o Estado pode condená-los à morte. Não, isso não é possível. Mas pronto.
Obrigado, Sandra Martins, por estar connosco a sua opinião. Vamos agora ao encontro do deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pereza. Bom dia, Sr. Deputado, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que escuta este argumento de que o Parlamento não está legitimado para votar esta questão? Sendo que o Bloco de Esquerda é um dos partidos que conhece esta questão no programa eleitoral.
Bom, em primeiro lugar, Manuel Acácio, eu quero registar que eu já nem sei quantas vezes o Manuel Acácio organizou fóruns TSF sobre esta temática. E isso é bom, é um serviço público que mostra como a sociedade portuguesa está, enfim, a ser ouvida por vários canais, um dos quais este, mas imensos debates em todo o país, do interior ao litoral, com todas as gerações, com juristas, com técnicos, com profissionais de várias origens. Eu creio que dizer que o povo não foi ouvido é de quem não esteve atento àquilo que se passou, pelo menos nos últimos 4 anos, onde houve talvez um dos debates mais intensos e mais participados, com iniciativas do Sr. Presidente da República, através do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, dos partidos, das associações, das organizações eclesiais, enfim. E, portanto, não aceito o argumento de que o debate não foi feito. Por outro lado, quero também sublinhar que esta questão que estamos a debater não é, e acho que toda a gente reconhecerá isso, não é uma questão de sim ou de não. Esta questão não se reduz simplisticamente a um sim ou a um não. Esta questão é uma questão que exige uma enorme delicadeza e eu estou convencido, é a minha profunda convicção, de que uma lei do Parlamento é a forma mais prudente, é a forma mais equilibrada de regular o que está em causa, com todo o detalhe.
Já me estou aqui a aproximar muito do fim desta primeira parte do Forte TSF, mas imagino que alguns dos nossos ouvintes estejam a pensar, não é assim nem não? Então, mas no Parlamento, quando votam, também é assim ou não?
Não, o Parlamento não vota sim ou não. O Parlamento vota sim ou não a uma lei com um articulado extenso, que prevê todas as condições, que prevê quem fica legitimado para pedir e quem não fica, quem pode participar e quem não pode participar, as circunstâncias em que se pode verificar e não se pode verificar, quais são os mecanismos de controlo e de garantia do cumprimento escrupuloso da lei. É isso que o Parlamento vota e só assim é que a sociedade portuguesa fica com as garantias de que há um cumprimento escrupuloso de condições estritas nesta matéria. Portanto, nós não estamos a aprovar, digamos, um manifesto, nós não estamos a aprovar um panfleto, nós estamos a aprovar uma lei que tem que prever, em benefício da sociedade portuguesa, dos que são a favor desta despenalização, mas também daqueles que têm dúvidas sobre esta despenalização, que é uma lei que tem que garantir à sociedade tudo aquilo aquilo que são direitos e tudo aquilo que são precauções. E, portanto, volto a dizer, eu creio que uma lei do Parlamento, um Parlamento que ouviu várias vezes, as ordens profissionais, os juristas, os criminalistas, a todas as associações e todas as pessoas que pediram para ser ouvidas, foram ouvidas no Parlamento, seja oralmente, seja por escrito, algumas delas mais do que uma vez, e portanto eu não aceito o argumento, não aceito de todo o argumento, que não é sério, de que o Parlamento está a legislar às escondidas. Isso é uma mistificação que tem que ficar claro, porque o Parlamento, neste processo, ouviu várias vezes, volto a dizer, todas as associações, todas as personalidades, todas as ordens profissionais, todo
e esse,
o saber...
Peço desculpa, Sr. Deputado, esse foi um dos argumentos utilizados na abertura do Fórum TSE pelo Dr. Isilda Pegado, é que o Parlamento ouviu diversas instituições esmagadoramente contra a despenalização e mesmo assim aprovaram a despenalização.
Bom, mas isso faz, quer dizer, isso faz parte, evidentemente, do processo democrático. Os argumentos que a doutora Isilda Pegado nos trouxe não me convenceram. Eu tenho o direito de não ser convencido pelos argumentos, seja de quem for. Eu tenho, naturalmente, os meus prejuízos. Agora, não tenho a menor das dúvidas que, ao ouvir as várias associações, houve imensos contributos que foram muito importantes para afinar, para dar maior robustez e maior segurança à lei. Vou-lhe dar um exemplo. A Associação Portuguesa de Seguradores vem-nos mostrar que nos projetos, nos 5 projetos que foram aprovados na Generalidade em fevereiro, havia uma lacuna grave em matéria de seguros de vida e deram um contributo muito construtivo que nos permitiu, evidentemente, reforçar a lei nesta matéria. Agora, evidentemente, quem veio à Assembleia fazer proclamações de princípio, de afirmação de princípios que são absolutissimamente respeitáveis, mas que, naturalmente, não trouxeram um contributo particularmente válido para efeitos de especialidade, bom, naturalmente que isso tem um outro sentido. Portanto, volto a dizer, o Parlamento tem não apenas o direito, mas tem o dever, tem a obrigação, tem a responsabilidade de legislar sobretudo sobre matérias complexas. Nós somos representantes das pessoas que nos elegeram, acima de tudo para assumirmos a responsabilidade de ponderarmos todos os valores, de nos rodearmos do melhor saber técnico, jurídico, médico, ético, etc., para fazermos leis que sejam capazes de criar um espaço de tolerância que combata a intransigência e o dogmatismo. É nesse sentido que eu me coloco e é por essa razão que eu acho que é mais prudente, é mais favorável a uma solução equilibrada, sensata na sociedade portuguesa, uma lei do Parlamento do que um referendo que, evidentemente, pela sua própria natureza, reduz simplisticamente uma questão complexa a uma resposta de sim ou de não.
Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza, por nos explicar aqui a opinião do Bloco de Esquerda, a avaliação que o Bloco de Esquerda faz desta questão. Voltaremos a este debate aqui no Fórum TSF, já a seguir ao noticiário das 11.
Vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Voltamos ao debate aqui no Fórum TSF, antecedendo o debate que será feito na Assembleia da República, mais logo, a votação está marcada para amanhã. Queremos saber que opinião têm os nossos ouvintes a propósito da despenalização da eutanásia. Deve ser decidida em referendo, como defende a petição popular que hoje é analisada na Assembleia da República, ou deve ser decidida na Assembleia da República? Recordo que em fevereiro, finais de fevereiro, foram aprovados na Generalidade 5 projetos de lei para a despenalização da eutanásia. Que opinião têm os nossos ouvintes? Consideram que a questão deveria ser submetida a referendo? Deveríamos ser chamados a responder a esta pergunta? Concorda que matar outra pessoa a seu pedido ou ajudá-la a suicidar-se deve continuar a ser punível pela lei penal em quaisquer circunstâncias?
ou considera que os deputados que elegemos para a Assembleia da República têm toda a legitimidade para tomar esta decisão? Que opinião tem o advogado Fernando Forte, do Escuta em Lisboa? Bom dia.
Bom dia e obrigado mais uma vez por esta oportunidade. Estão-me a ouvir?
Em boas condições. No início parecia haver uns problemas, mas está resolvido.
Exatamente. Houve aqui uma diferença. Muito obrigado mais uma vez. Eu já uma vez aqui falei sobre isto há uns anos, portanto, quando isto foi debatido já anteriormente, e, portanto, vou-me escusar aqui filosoficamente a expor todo o enquadramento para não se perder muito tempo, mas eu situo esta questão da eutanásia, portanto, ao nível da estrita liberdade individual e de consciência de cada um sobre si próprio e sobre o seu destino final, portanto, o momento da sua morte, exatamente no enquadramento legal que está previsto e que já foi aprovado para a eutanásia. Portanto, entendo que, sendo uma questão de um direito e liberdade estritamente individual e de consciência sobre si mesmo, estes direitos de consciência sobre si mesmo não são referendáveis pelos outros, que eventualmente possam até ter opiniões diferentes e que, portanto, se permitirão impor a sua consciência à consciência individual dos outros. Para mim, no enquadramento filosófico e no meu entendimento sobre os direitos e liberdades individuais e de consciência, não é possível eu impor a minha consciência neste tipo de direitos à consciência do outro. E não me venham com histórias dos médicos que não podem ajudar, que não devem ajudar. Os médicos têm a sua própria consciência e atuarão de acordo com ela também. E têm um direito fundamental, que é o de objeção de consciência, se entendem que não devem participar, por exemplo, numa ajuda ao suicídio a pedido que se enquadra na eutanásia. Portanto, são coisas diferentes. E concluo, para não tomar mais tempo, e penso que já expressei bem o meu pensamento, porque é que o referendo é inadmissível, pelo seguinte: as pessoas que entendem que nas circunstâncias legalmente previstas devem sofrer uma morte penosa, com dor, com sofrimento, com os cuidados paliativos que entendam ter e a que possam recorrer na sua consciência, e que queiram sofrer assim até ao fim, são livres de sofrer assim até ao fim. Eu não as impeço de sofrer até ao fim. Sofram elas. Não têm o direito de impor esse sofrimento a quem não o pretende para si próprio. E é esta frase que deve estar presente neste processo e, portanto, sou contra o referendo.
Obrigado por ter connosco a sua opinião. Vamos agora, enquanto o empresário Fernando Pereira, que está em Coimbra, que opinião tem? A questão deve ser decidida no Parlamento ou deveremos ser chamados a tomar uma decisão em referendo?
Bom dia, ao Fórum TFF. Eu penso que não são 30 deputados que vão decidir sobre uma população de cerca de 10 milhões de habitantes. Portanto, o referendo faz parte do processo eleitoral, da democracia, e também é como nós dizemos, quando temos ordem de matar à nascença, é o caso do aborto, há casos especiais, é óbvio, tudo bem, e quando temos ordem também para matar no fim da velhice, há muitas pessoas destas que estão a decidir que futuramente passarão por lá e chegarão lá também. Eu penso que ninguém quer a morte de ninguém. Quer sim é ter os máximos de cuidados possíveis enquanto cá estamos. A humanidade não é isto, porque a humanidade defende o bem-estar das pessoas, o apoio às pessoas enquanto têm a possibilidade de estar no universo de todos nós, e acho que o referendo faz falta. Portanto, nós não podemos estar a pactuar com 30 pessoas que vão decidir uma situação de milhões de pessoas. Portanto, é isto que eu digo, é que nós temos a chegar a uma situação onde, por vezes, já é mais fácil tratar os animais do que tratar as pessoas. Portanto, não sei onde é que vamos, a nossa humanidade está a ficar perdida. Acho que tem que haver o consenso e o bom senso de todos para podermos usufruir deste nosso universo, mas usufruir dele para bem de todos e o bem-estar que é necessário para nós e para as famílias futuras. Porque nós já somos o futuro. Outros foram o passado. Nós temos que ter dignidade da morte das pessoas, é óbvio. mas não é mandando matar que as coisas se resolvem. É sim dar-lhe qualidade de vida para os fins dos seus dias.
Obrigado, Fernando Ferreira, por participar também neste debate. Mário Garcia participa no debate online com esta opinião. A Assembleia da República não tem legitimidade para decidir em nome dos portugueses. Referendo é um meio para os portugueses votarem em consciência, respeitar a vontade dos cidadãos é um dever da Assembleia da República. Patrício Pontes escreve que se os deputados têm a legitimidade para subir os impostos sem estar nos programas eleitorais, também tem a legitimidade para decidir sobre a eutanásia. Bom dia, professor Rui Nunes, bem-vindo ao Fórum TSF, é o Presidente da Associação Portuguesa de Bioética. Já ouvimos aqui alguns argumentos de um lado e de outro dizer que a vida não se referenda, que estas questões não são referendáveis. Do ponto de vista da bioética, que opinião tem o professor Rui Nunes? Esta questão deve ou não ser submetida a referendo?
Ora, bom, penso que, em abstrato, naturalmente, qualquer questão desta natureza, por mais fraturante e disruptiva que seja, pode ser submetida a referendo. Aliás, foi exatamente isso que aconteceu com a interrupção de gravidez e, portanto, não haveria razão bastante para agora ser de modo diferente. Portanto, como concepção genérica da vida de uma democracia plural, verdadeiramente livre, verdadeiramente avançada, acho que o referendo, aliás, é o sítio certo para se debaterem estes assuntos. Agora, do mesmo modo, entendo é que, porventura, o tempo para a realização do referendo possa já estar ultrapassado, porque, efetivamente, quando a Associação Portuguesa de Bioética propôs o referendo há mais de uma década atrás, não teve nenhum apoio substancial da sociedade nesse sentido, o que levou a que as diversas formações políticas acabassem por atravessar este caminho, que se traduz agora em 5 projetos de lei na Assembleia da República, que se vai condensar num único projeto no curto prazo e portanto, não estou a ver que neste momento, dada a maioria que existe na Assembleia da República, dado o facto de que provavelmente a iniciativa popular para o referendo não será aprovada, provavelmente eu penso que a atitude maior bom senso e razoabilidade é aquela que, aliás, a Associação Portuguesa de Bioética defendeu em audição parlamentar há umas semanas atrás e que é no sentido de tentar que a lei a criar ela própria esteja dotada de enorme bom senso e razoabilidade para que os portugueses não se venham um dia arrepender. Nesse sentido, por exemplo, uma questão que me parece da maior importância discutir antes da aprovação final da lei da eutanásia, dada a maioria que hoje existe na Assembleia da República, é se sim ou não os médicos devem participar na administração da eutanásia. Portanto, isto já não se prende com legalizar ou não, ou despenalizar ou não a eutanásia, prende-se com o facto de que, e foi esta sugestão específica que fizemos, de que podíamos procurar soluções alternativas para preservar os médicos dessa iniciativa, independentemente de cada um ter todo o direito de seguir a sua consciência. Não é isso que está em causa, e eu tenho também a percepção clara, por estudos já efetuados, que alguns médicos são favoráveis à eutanásia. Também não vale a pena negar isso. Mas, em abstrato, penso que uma solução mais próxima do modelo suíço, onde quem administra, quem pratica a eutanásia, não é um médico, aliás, não são profissionais de saúde, mas neste caso estava-me a pronunciar especificamente sobre os médicos, mas sim voluntários da sociedade civil, e eu creio que era uma alternativa que, no fundo, ultrapassaria algumas das objeções que parte da sociedade tem sobre esta matéria e remetia os profissionais de saúde, concretamente aos médicos, para aquela que é a sua função, a função ética tradicional, que, de acordo com a sua formação, com os seus valores, que é tratar os doentes da melhor maneira possível, como aliás se viu durante e está a ver durante esta terrível pandemia pelo Covid-19. Não obstante, a Assembleia da República, neste momento, tem as condições políticas para aprovar. Não estou a ver que vá ser de forma diferente, muito sinceramente, porque os dois principais partidos têm, ou parecem ter, alguma sintonia nessa matéria, e, portanto, o que eu defendo, pessoalmente, em nome da Associação Portuguesa de Bioética, é que haja um melhoramento da lei, de modo a que não haja desvios, que as práticas a acontecer sejam exatamente de acordo com o espírito da lei, ou seja, em situações de sofrimento muito intenso e inultrapassável, e que não resvalemos para práticas que provavelmente a maioria dos portugueses discordaria, como a eutanásia involuntária, ou seja, sem ser a pedido do doente, como a eutanásia em pessoas com capacidade diminuída, como a eutanásia em crianças, que está agora a ser aprovada na Holanda, por exemplo. Portanto, eu diria que mais do que estar nesta fase, que já passaram 10 anos sobre este debate, sobre sim ou não ao referendo, agora o que era absolutamente fundamental era criarmos uma lei que vá de encontro ao espírito dos seus promotores e que não resvale para práticas essas sim consideradas, eu penso que transversalmente na sociedade, como imorais e como atentatórias aos valores fundamentais da nossa democracia. Portanto, eu creio que este é o momento de uma cidadania responsável e das pessoas, no fundo, exprimirem opiniões e sugestões para uma lei que não resvale e que não vá dar razão aos críticos que não é possível limitar a prática da eutanásia a casos verdadeiramente pontuais.
Obrigado, Sr. Rui Nunes, por contribuir também para o debate que fazemos no Fórum TSF. A sugestão do Presidente da Associação Portuguesa de Bioética, marcar também este debate. Bom dia, Teresa Mel Ribeiro, advogada, mandatária da Iniciativa Popular do Referendo, que hoje será debatido na Assembleia da República, Liga-nos Lisboa. Tem esperança de que o referendo consiga passar ou esta iniciativa é... O objetivo é marcar aqui uma posição, mais do que conseguir vencer na Assembleia da República?
Bom dia. Esperança de que consiga passar, tenho-a sempre, até ao fim, até ao resultado da votação. Porque tenho esperança que os deputados percebam a importância da matéria. Eu gostava de dizer... e ouvi atentamente a deputada Isabel Moreira e o deputado José Manuel Pureza, e acho extraordinário que tenham posto o acento tónico que todo este processo legislativo foi muito participado pela sociedade civil e que foram ouvidas muitas entidades, umas a pedido das próprias, outras por moto próprio e por iniciativa da Assembleia da República, e é verdade, foram participadas. Só que o que os senhores deputados se esquecem de dizer é que não houve uma observação das entidades mais representativas, dos setores de atividade e das pessoas que estão aqui em causa, que tenha sido favorável à aprovação destes projetos de lei, e não houve uma observação crítica que tivesse sido incluída nestes projetos de lei. Eu devo relembrar que, de 2018 para 2019-2020, houve pouquíssimas alterações nos projetos de lei, por exemplo, apresentados pelo PS e pelo Bloco de Esquerda. Ou seja, ouviram a sociedade de modo próprio porque, em certa medida, devem valorizar a democracia participativa. Mas não escutaram aquilo que foi dito. Ora, o que é que adianta ouvir as pessoas se não ser consequente naquilo que elas dizem? Portanto, este argumento é um argumento que só vem reforçar a necessidade de ser ouvido o povo. É uma falácia dizer-se que há oposição entre democracia, na minha opinião, claro, entre democracia participativa e democracia representativa. Não há. Se houvesse, a Constituição não teria instituído o regime do referendo. Só que, infelizmente, para nós, povo, os deputados não gostam muito, ou muitos dos deputados não gostam do Instituto do Referendo. A Constituição diz que o referendo só pode incidir sobre uma questão fundamental. Ora, na nossa opinião, e na opinião dos promotores desta iniciativa popular de referendo, é de que não há questão mais fundamental do que esta da opção entre a vida e a morte. Dizem, no entanto, os deputados que eu referi há pouco, que é uma questão muito complexa e que não é uma questão de resposta sim ou não. Mais uma vez, não é verdade. E porquê? Questão complexa é a da legalização. E, olhando para os projetos de lei, verifica-se quão tão complexa é essa questão pelos termos em que eles estão tão, enfim, leve e ligeiramente abordados. Só que a questão da despenalização, essa é de sim ou não. Eu permito-me recordar que o artigo 134 do Código Penal, que trata do homicídio a pedido da vítima, diz que quem matar outra pessoa, determinado por pedido sério, instante e expresso, que ela lhe tenha feito, é punido com pena de prisão até 3 anos. E aquilo que os vários projetos de lei fazem, num simples artigo, é aditar a este artigo 134, um número novo, em que diz o ato referido no número 1, isto é, quem matar outra pessoa, se praticado nas condições da lei, que vier a ser aprovada, não é punível. Ora, aquilo que nós queremos, ou a pergunta que foi feita, é a pergunta única que podia ser feita, é perguntar às pessoas se querem ou não que o ato de matar outra pessoa, ainda que a seu pedido, e ou ajudá-la a suicidar-se, deve continuar a ser punível pela lei penal. Isto é, deve ou não a lei penal, tal como ela se encontra hoje em dia plasmada, deve continuar igual, ou se pelo contrário, se deve despenalizar nestas circunstâncias. Quanto às circunstâncias, eu gostava de fazer um comentário. É que foi dito que, de facto, elas têm que ser muito rigorosas, muito restritivas. Ora, quem lê os projetos de lei não pode chegar à sua conclusão que elas não são nem restritivas nem rigorosas. Admitem-se casos, não se exige que a doença seja terminal, admitem-se casos de doenças fatais, incuráveis, e há uma lista enorme, desde o lúpus ao Alzheimer, às insuficiências cardíacas, renais, aos diabetes, são doenças incuráveis e fatais, só que a fatalidade pode ocorrer daqui a 20 anos. Por outro lado, admite-se casos de lesão definitiva, qualquer lesão definitiva. Não se diz se ela tem que ser incapacitante, não se diz que ela tem que ser grave ou muito grave.
Mas já estamos a entrar no debate, já fizemos aqui por diversas vezes.
Eu só entrei porque os dois deputados e agora o próprio professor Rui Nunes falaram os três na questão concreta.
E fica assim clara, a vossa opinião. Teresa Mel Ribeiro, agradeço por terem inscrito para participar neste debate. Teresa Mel Ribeiro, de Lisboa, é advogada e é mandatária desta iniciativa popular do referendo que hoje é debatida na Assembleia da República. Sr. Deputado António Filipe, bem-vindo ao Fórum TSF. O Partido Comunista é contra a despenalização da eutanásia, mas é também contra o referendo. Quer explicar-nos porquê, Sr. Deputado, esta questão do referendo?
Ou seja, não é por facto de PCP ser contra a aprovação de uma lei que nega a legitimidade da Assembleia da República para aprovar. E, portanto, são questões diferentes, ou seja, apesar de discordarmos da aprovação da lei, por razões que já foram aqui debatidas noutra altura, mas consideramos que a Assembleia da República é um órgão representativo dos cidadãos portugueses. A questão, sendo difícil, o Parlamento também não existe só para decidir sobre questões fáceis e, portanto, independentemente da complexidade da questão, o Parlamento é a Assembleia representativa para tomar essa decisão e, portanto, o PCP considera que esta questão não deve ser submetida a referendo. Essa é uma questão. A outra questão é que, de facto, também é uma questão de fundo, é que estamos a falar de uma matéria que tem implicações em direitos fundamentais e nós entendemos que matéria de direitos fundamentais não devem ser submetidas a referendo. E defendemos isto há uns anos atrás, a propósito de uma questão que sendo completamente diferente desta, mas também era uma questão que foi submetida a referendo e que também tinha a ver com direitos fundamentais, que era a matéria da interrupção voluntária da gravidez. E aí também nessa matéria o PCP sempre se opôs, embora aí defendesse a aprovação de uma lei, mas sempre se opôs a que fosse necessária a realização de um referendo para que a Assembleia da República pudesse decidir sobre isso. E, portanto, é por essa razão também, claro que podíamos ter uma posição muito fácil, que era dizer, bom, nós como somos contra a aprovação da lei, vamos recorrer para o referendo, porque aí há uma possibilidade da lei ser travada. Mas nós entendemos que não o devemos fazer. Não deve ser esse o nosso critério. E, portanto, o nosso critério é reconhecer, de facto, que se trata de uma matéria de direitos fundamentais e, como tal, não deve ser submetida a referendo, porque isso não deve ficar sujeito às contingências, aos circunstancialismos e à conjunturalidade que marca sempre um debate referendário. Mas entendemos que a Assembleia da República, enfim, bem ou mal, tem legitimidade e, portanto, os deputados devem assumir plenamente a sua responsabilidade, quer sobre questões menos complexas, quer sobre questões mais complexas, como é o caso.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Fica clara a posição do PSD quanto à legitimidade do Parlamento em tomar esta decisão. O PCP é contra a realização do referendo, como explicámos, sendo que o Partido Comunista votou também contra estes projetos de despenalização da morte assistida. Bom dia, Esmeralda Sousa, é mediadora de seguros de Ganhos de Felgueiras. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia. O que eu, portanto, pretendia explicar sobre o assunto é que acho que a Assembleia da República é um órgão representativo do povo. E por isso, como tal, desde que garantindo a liberdade e o direito, humano sobre a pessoa deve decidir. E não partirem para um referendo para que vão, para onde vão gastar imenso dinheiro, e o que é que vai daí a devir? É que irão, portanto, se não for aceite a lei, não é? Pela vontade da maioria, vai sempre acontecer que outros decidirão sobre o meu, digamos, sobre a minha liberdade. O que é que acontece? Eu passei isto muito rapidamente por um processo muito doloroso e pude verificar o quanto sofri e pude também analisar que nem de longe nem de perto, mesmo com cuidados paliativos, com tudo isso, poderia resolver o problema. O que eu acho é que nós devemos ser livres, portanto, nunca, mesmo passando a lei, eu sou livre conscientemente de decidir sobre a minha vida. E repare, eu sou católica e minimamente praticante, mas entendo que um ser humano não deve ser deixado a sofrer até ao último momento, eu às vezes até diria ranger de dentes, porque isso acontece, e eu fico muito triste quando, portanto, colaboro com muita gente e ouço dizer: o meu filho teve que fazer um peditório para poder ir fazer o suicídio assistido na Suíça, como eu ouço. E tanto outro sofrimento que não tem solução, e se a pessoa está num estado lúcido para decidir sobre a sua vida, não devem, porque é muito fácil quem não está nesse sofrimento decidir sobre os outros.
Obrigado, Esmeralda Sousa, também pela sua participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de José Alves Ferreira, deputado do Partido Ecologista aos Verdes, um dos partidos que viu aprovado na Generalidade em 20 de fevereiro um projeto para a despenalização da morte assistida. Não é desse projeto que falamos aqui hoje, falamos desta questão do referendo. Sr. Deputado, que posição tem o Partido Ecologista aos Verdes? Os portugueses devem ser chamados a pronunciar-se em referendo ou a Assembleia da República tem toda a legitimidade para decidir?
Bom, antes de mais, bom dia ao Fórum. Os Verdes consideram que a Assembleia da República tem todas as condições, tanto do ponto de vista do enquadramento constitucional como da sua legitimidade, para tomar mãos num processo legislativo tão complexo e tão sensível como é a despenalização da morte medicamente assistida. Por outro lado, nós consideramos que há matérias que não são referendáveis, que não devem ser objeto de referendo, e desde logo questões que envolvem direitos fundamentais. Ora, nós estamos exatamente a falar de direitos fundamentais, estamos a falar do direito à dignidade da pessoa humana e também do respeito pela autonomia da vontade individual de cada um. E, portanto, a nosso ver, esta matéria não deve ser referendada. Foi, aliás, por esse motivo que os Verdes apresentaram uma iniciativa legislativa para que, em determinadas circunstâncias e em situações muito específicas, rodeada de todas as cautelas, se possa despenalizar a morte medicamente assistida. Recordo-se ainda que o projeto dos Verdes, à semelhança, aliás, dos restantes de outras bancadas parlamentares, foram já aprovadas na Generalidade, estando a decorrer o processo legislativo em sede de especialidade, ouvindo todas as ordens, todas as associações e todas as pessoas que manifestaram interesse em ser ouvidas sobre um assunto tão importante como é a morte medicamente assistida. Acresce ainda que nos assaltam sérias e fundadas dúvidas e até reservas sobre a real motivação dos proponentes desta iniciativa popular, porque o que nos parece é que o que se pretende não é tanto o referendo em si, mas sim a inviabilização do processo legislativo que está a ocorrer na Assembleia da República. Basta, aliás, atender ao momento em que esta iniciativa é apresentada, que surge quando o processo legislativo já está em andamento. Ora, isto permite-nos pensar que grande parte dos proponentes do referendo são, em princípio, e na grande maioria, contra este mesmo referendo. Não é, aliás, por acaso, que o momento da sua dinamização e apresentação surge exatamente quando ficou perceptível que havia condições objetivas na Assembleia da República para o processo legislativo avançar com sucesso. E não deixa também de ser curioso que antes mesmo, quando na anterior legislatura o assunto foi discutido, não houve a promoção de qualquer referendo. Ora, isto permite-nos concluir que o referendo agora proposto não pretende, digamos, aferir da vontade dos portugueses sobre a morte medicamente assistida. O real objetivo deste referendo é tão só, parece-nos a nós, perturbar ou até impedir o andamento do processo legislativo que está a correr nesta Assembleia. E nem sequer a falta de discussão serve de argumento, já que poucos processos legislativos terão tido um debate tão intenso, tanto na anterior legislatura como agora, como este que estamos a viver.
E como é que peço desculpa, como é que o Sr. Deputado responde à crítica que é feita pelos defensores do referendo de que, nomeadamente, o Partido Ecologista aos Verdes não tem legitimidade para legislar sobre esta questão, uma vez que a eutanásia não estava no programa eleitoral?
Os portugueses, quando as candidaturas se apresentaram a votos, conheciam muito bem as posições dos próprios partidos, até porque nós tivemos um processo idêntico na anterior legislatura e, portanto, se esse argumento podia servir de base na anterior discussão, agora não, porque os portugueses sabiam muito bem as posições dos vários partidos sobre esta matéria, porque já tinha havido uma discussão na anterior legislatura e, portanto, não nos parece que seja um argumento válido, como não é, de resto, a falta de participação ou da discussão que tem ocorrido neste processo, porque, como disse há pouco, certamente que esta Assembleia nunca conheceu um processo tão participado, com tantas audições como este está a conhecer, ainda no processo de especialidade. E, portanto, eu resumia que, a nosso ver, a Assembleia da República tem todas as condições para legislar no sentido de assegurar e de respeitar com as devidas cautelas e garantias, e só em determinadas situações muito concretas e muito bem definidas, como fazem, aliás, os Verdes na sua proposta, a decisão livre e consciente de uma pessoa que, estando em sofrimento, faça uma doença grave e sem cura e em situação irremediável, consciente, aliás, que assim será para o resto da sua vida e que, de forma consciente, decide antecipar o fim da sua vida. O Estado, na nossa perspectiva, deve não só ouvir essas pessoas, mas também respeitar a sua vontade e a sua decisão.
Obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira, por explicar aos nossos ouvintes a posição do Partido Ecologista aos Verdes. E que opinião tem a médica Maria Ferreira, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
Bom dia. Olha, eu vou procurar ser o mais sintética possível. Eu acho que os deputados não têm mandato para legislar sobre esta matéria. Porque não, sobretudo aqueles que não inscreveram isto nos seus programas. Eu votei num partido que depois veio a defender a eutanásia, que não inseriu essa vontade no seu programa e eu não teria votado nesse partido. Primeira coisa. Segunda coisa, como médica e como a grande maioria dos meus colegas somos contra a eutanásia, fomos ensinados para salvar a vida humana e não para matar aqueles nestas situações. Segundo, verifique-se o que se está a passar com esta pandemia, o esforço enorme do pessoal de saúde, sobretudo médicos e enfermeiros, para salvar vidas, tanto de doentes que têm 20 anos, como pessoas com 100 e tal anos que têm sido salvos desta pandemia. Se fosse assim, muitas dessas pessoas de mais idade não seriam salvas como estão a ser. Por outro lado, eu admiro-me como é que deputados que defendem de uma maneira tão feroz a eutanásia não têm a mesma ferocidade para defender que o Estado invista em cuidados paliativos. Segundo os meus colegas, há cerca de 120 mil portugueses que não têm acesso aos cuidados paliativos. Por outro lado, tenho ouvido colegas dizerem que, trabalhando em cuidados paliativos, nunca tiveram um doente que pedisse eutanásia. Isto quer dizer que esses doentes são tratados de uma maneira humana, que são-lhes dadas condições para não sofrerem dores atrozes, que são acarinhados até aos fins dos seus dias.
E obrigado, Maria Ferreira, pelo seu contributo, mas a questão hoje que debatemos aqui no Fórum não é essa questão, já aqui a debatemos por diversas vezes, hoje aqui a questão concreta é, deve ou não esta decisão ser tomada pelos deputados ou pelos portugueses em referendo? Bom dia, Sr. Deputado Telmo Correia, bem-vindo ao Fórum TSF. O CDS, a par do Chega, é o único partido a defender que a questão deve ir a referendo. Quer explicar-nos porquê, Sr. Deputado?
Pois, eu não sei qual é a posição dos outros partidos, pelo que sei até haverá partidos que terão posições diversas e devo dizer sobre essa matéria que o CDS tem, como outros partidos também têm, absoluta liberdade de voto. O que acontece é que, como temos sempre, de resto, o que acontece é que os nossos 5 deputados são favoráveis à realização do referendo. E dizer-lhe também que este problema...
E porquê, Sr. Deputado?
Dizer-lhe também que este problema é, essencialmente, uma questão, não é uma questão de legitimidade, porque legitimidade formal o Parlamento tem para tomar uma decisão. A questão é de saber se o Parlamento quer tomar a decisão, como ouvimos aqui, nós queremos tomar a decisão dos ativistas a favor da eutanásia, queremos ser nós a decidir e queremos ser nós a decidir já e, de preferência, à pressa. Ouvimos aqui os partidos que defendem esta matéria com essa teoria. Ou se, pelo contrário, o Parlamento, perante uma questão deste tipo, em que a questão de fundo não foi, na nossa opinião, e esse é o primeiro argumento a favor do referendo, completamente compreendida por todos os portugueses, como temos visto. Há muitas pessoas a achar que estamos a falar do desligar da máquina, ou estamos a falar só de doentes terminais. Não. É muito mais amplo que isso, e do que estamos a falar dos projetos que estão em cima da mesa é de, seja para um jovem, seja para alguém que tem uma doença que hoje em dia é potencialmente fatal, mas que a ciência amanhã pode reverter, da possibilidade de administração de uma injeção letal ou de outro meio de pôr termo à sua vida. É disso que estamos a falar e é preciso que todos os portugueses o percebam. Desse ponto de vista, é bom que houvesse o referendo e que existisse esse debate na sociedade portuguesa, como é evidente. Dizem os defensores do queremos decidir nós, só os deputados. Houve muitas audições e muita gente foi ouvida. Pois foi. O que eles não dizem, e não ouvi dizer até agora, é que as principais instituições que conhecem e lidam com este problema profundamente no dia-a-dia e que foram ouvidas, dou-lhe exemplos, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, o Conselho Nacional para a Ética e para as Ciências da Vida, os responsáveis daquelas instituições que têm a obrigação de cuidar dos idosos, o que foram ouvidos foram, mas o que é que eles disseram? Disseram que eram contra. E isso não pode ser escamoteado e isso tem que ser valorizado. Por outro lado, como sabemos, esta decisão pode inclusivamente ser, e na nossa opinião será seguramente, inconstitucional, como disseram os principais, ou alguns dos principais professores de direito constitucional do país. Na minha opinião, é particularmente chocante o Parlamento querer tomar esta decisão e querer tomá-lo até com alguma pressa perante aquilo a que estamos confrontados no dia-a-dia. Ou seja, o que isto vai querer dizer é que o Serviço Nacional de Saúde, cujas carências são evidentes, cujas dificuldades são enormes, no meio de uma crise social, económica e pandémica, onde, infelizmente, o nosso cotidiano é o abandono daqueles que estão a maiores dificuldades e designadamente os idosos, e veja-se o que está a acontecer nos lares, no meio disto tudo, o que é que faz o Parlamento? Aprova a eutanásia e legitima, por assim dizer, uma pulsão de morte. Eu acho que é absolutamente lamentável neste contexto e acho que a escolha não é uma escolha de legitimidade, é uma escolha de autossuficiência, se quisermos, ou de humildade. E acho que deste ponto de vista, a humildade faz todo sentido. Ou seja, faz todo sentido que neste contexto, perante as dúvidas que foram levantadas, perante as opiniões das principais instituições que são críticas e que são contra, e nestas circunstâncias de pandemia, o Parlamento diga, vamos parar, vamos pensar e vamos admitir devolver a palavra a todos os portugueses. Faz sentido devolver a palavra a todos os portugueses? Porquê? Se quiser, até por uma razão muito simples. Porque esta é uma questão de modelo de vida, de modelo civilizacional. Há poucos países que adotaram a eutanásia até agora e alguns deles estão arrependidos do modelo que adotaram e têm querido alterá-lo até. É uma questão de fundo sobre a nossa organização de sociedade. E, portanto, faz sentido que todos os portugueses possam pronunciar. E não me venham dizer que sobre este tipo de matérias não pode haver referendos. Já fizemos, inclusive, 2 referendos. Basta lembrar os 2 referendos que foram feitos sobre o aborto. Não é a mesma questão, é outra matéria. Mas é um referendo também sobre, obviamente, uma matéria que envolve direitos fundamentais. E, portanto, esse argumento também, do nosso ponto de vista, não colhe. É evidente que nesta circunstância e com estas dúvidas, devolver a palavra a todos os portugueses, na nossa perspectiva, faria sentido.
Obrigado, Sr. Deputado, por explicar aos nossos ouvintes a posição do CDS sobre esta questão. CDS-PP que defende a realização de um referendo. Bom dia, Madalena Zenha, advogada, Liga-nos de Lisboa. Qual é a sua opinião sobre esta questão?
Bom dia. Eu acho que sou a favor do referendo e não vou expressar aqui a minha opinião se sou a favor ou não sou a favor da lei. Porque o que eu acho que neste momento existe...
E aliás, a questão que hoje debatemos aqui é exatamente essa, referendo ou não referendo.
Foi por isso que eu resolvi participar, porque percebi que o senhor tinha que estar sempre a repetir qual era o tema. E eu, sinceramente, acho é que neste momento o povo português precisa de ser esclarecido. O povo português não sabe sobre o que é que versa a lei. Eu sou advogada e quando falaram da lei aqui há uns tempos na comunicação social, eu tive inúmeros amigos que me vieram perguntar o que é que a lei dizia. E estamos a falar, atenção, tive inúmeros amigos instruídos, informados e não é claro. Portanto, as pessoas não percebem o que está ali. E acho que deveria ser feito um referendo, e vou explicar porquê, em segundo lugar, mas em primeiro, o referendo tem que ser precedido de informação aos portugueses. Compete ao Estado fazer panfletos, fazer comunicações com o mínimo de informação sobre o que é que a lei diz, para o povo saber em que é que vamos votar. Outra questão é que, efetivamente, para mim a Assembleia da República representa os portugueses, sem dúvida nenhuma, mas todos sabemos que nestas matérias, e aconteceu com o aborto, os partidos políticos, eles próprios, dentro do partido, têm a liberdade de voto. Por isso, se lá está um deputado que representa a cidade de Viseu e até é contra o referendo, depois tem um deputado, ou contra a lei, ou a favor da lei, não interessa, tem o deputado de Coimbra que é a favor, que no fundo é assim que eles lá estão, e por isso nós podemos não nos rever nesses deputados individualmente. Portanto, na minha opinião, a Assembleia da República aqui não está a representar as pessoas individualmente. É exatamente o mesmo que se passou com o aborto. Portanto, deve ser dado consultar aos portugueses qual a opinião deles. Agora, vou acabar assim e, sinceramente, gosto muito do fórum, ouço muitas vezes, nunca participei e participei porque achei importante deixar essa mensagem a todos os deputados que costumam telefonar para aí. E também ao Governo. Por favor, esclareçam os portugueses antes do referendo. E mesmo sem referendo, esclareçam os portugueses. Os portugueses não percebem de que é que a lei se trata. Bom dia.
Agradeço o seu contributo. Fica este apelo da advogada Madalena Zanha, que nos liga de Lisboa. Isabel Bandeira escreve no debate online: sou contra o referendo, sou claramente a favor da eutanásia e do dito suicídio assistido. O direito ao suicídio é para mim um correlativo do direito à vida. Cada um sabe quando quer pôr fim à sua existência. O Serviço Nacional de Saúde deve facultar meios para a sua concretização. Sou a favor de um projeto de lei mais amplo. Felizmente, não tenho qualquer religião, escreve Isabel Bandeira. Bom dia, Sr. Deputado da Biana Cunha, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que nos explicasse a posição do Partido de Pessoas Animais da Natureza sobre esta questão. O Parlamento deve decidir ou a palavra deve ser dada aos portugueses?
Muito bom dia ao Fórum. Relativamente à posição do PAN, já quando a discussão dos projetos de lei sobre a despenalização da eutanásia, expressamos claramente a nossa posição relativamente à realização de um referendo nesta matéria e mantemos a mesma posição. Reconhecemos, claro, que o referendo é um instrumento democrático que deve ser respeitado, mas parece-nos que neste caso em particular está aqui a ser utilizado como último reduto daqueles que no fundo querem a todo custo travar uma matéria de direito tão fundamental, tão basilar, como é o alargamento da autonomia e da autodeterminação das pessoas. Aliás, veja-se pela própria pergunta que é trazida neste pedido de referendo e a pergunta: concorda que matar outra pessoa a seu pedido ou ajudá-la a suicidar-se deve continuar a ser punível pela lei penal em quaisquer circunstâncias? O que nos parece aqui é que, desde logo, a pergunta está imbuída intencionalmente de um julgamento moral que tem, do nosso entendimento, um propósito político muito claro e que não podemos deixar de manifestar preocupação em relação a eles, a esse propósito, que é procurar retirar da discussão aquilo que é, de facto, essencial e trá-lo com o intuito de evitar um debate fundamental que é necessário fazer sem receio, com a devida profundidade, com a seriedade e com o rigor que uma matéria como esta nos exige e no fundo, que atenta contra os direitos de quem se encontra em fim de vida. E, portanto, aquilo que nos parece aqui é que não podemos desviar as atenções para outro foco. A discussão, por mais difícil que seja, é morte medicamente assistida, e uma proposta como esta parece-nos que tem como propósito real adiar uma resposta que um Estado democrático tem que dar a quem vive num sofrimento contínuo, em quem vive em agonia, em quem vive num estado de vida agravado pela dependência e pela degradação física, e que só ao próprio cabe decidir em primeira instância. E, portanto, este é um tema que, de facto, não se resolve por referendo, é um tema que exige múltiplos olhares, que exige o entrecruzar de vários domínios do pensamento, seja um pessoal, profissional, cultural, também ideológico, e que é necessário o devido esclarecimento e o devido debate em todos os setores da sociedade, inevitavelmente. Este caminho não se começou agora, iniciou-se um debate em maio de 2018 na Assembleia da República, tem-se feito caminho com vista a chegar a uma proposta final. Aqui é importante percebermos é que, de facto, a morte medicamente assistida não é um homicídio, não é um pedido inconsciente, não é destituído de uma profunda reflexão e de uma escolha. E um outro aspecto que tem sido aqui levantado no fórum é que prende-se com a questão também dos profissionais de saúde, que obviamente terão que ser respeitados nos seus posicionamentos pessoais e profissionais, mas acima de tudo, e da parte do PAN, reiterar que face ao exposto, foi precisamente por estes motivos que integramos este compromisso também no nosso programa eleitoral, o compromisso de reafirmar o direito a um fim de vida digno, desde que tecnicamente apoiado, conscientemente decidido, em situações clinicamente comprovadas como incapazes de devolver qualquer alívio ao sofrimento da pessoa em questão.
E obrigado, Sra. Deputada Biana Cunha, fica assim claro porque é que o PAN se opõe a um referendo sobre esta questão, e pode também dizer aos nossos ouvintes que convidámos o PSD a participar no debate, mas não tivemos resposta a esse convite. Bom dia, Antero Seguro, está reformado de Grande Vila Nova de Gaia. Qual é a sua opinião sobre este tema?
Bom dia. Acho que bom dia ao Fórum, bom dia ao Dr. Manuel Acácio. E eu acho que este tema é mais um tema insólito da nossa democracia, dado que ele não é impositivo. Não sendo impositivo, qual será a razão por que teria que haver um referendo? A aprovação desta lei não obriga ninguém a praticar o ato. O ato é voluntário. Está na consciência de cada um e apenas em relação a si próprio. Essa opção tem que ser feita numa altura da vida em que uma pessoa está ainda perfeitamente consciente e lúcida. Portanto, não há aqui atropelo nenhum. É intolerante é haver na sociedade portuguesa uma parte que sempre pretende impor aos outros a sua vontade. A vontade sobre mim próprio depende apenas e exclusivamente de mim. E eu não tenho o direito de impor a minha vontade aos outros. Era tudo o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Antero Seguro. Que opinião tem o engenheiro José Moura, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
Muito bom dia. Cumprimentos a todas as pessoas do fórum. Ora bem... Eu, sobre a questão da eutanásia, propriamente, neste caso concreto, não me vou pronunciar. Eu vou-me pronunciar sobre outra coisa. Foi a quantidade de pessoas que, neste fórum, disseram que os parlamentares não se podem pronunciar sobre as coisas que dizem respeito a toda a gente. Ora, isto é inadmissível. Isso é assumir uma posição ditatorial contra o Parlamento português. Os parlamentares podem e devem pronunciar-se, estudar a sério os assuntos e tomar decisões sobre eles. Portanto, nesse aspecto, este tipo de argumentação é inaceitável. É uma argumentação de extrema-direita, francamente. Pronto. Sobre a questão da eutanásia propriamente dita, desde que ela seja analisada profundamente e sejam tomados todas as medidas de precaução sobre o assunto, Epá, é uma evolução normal das sociedades. Não é?
Obrigado, Engenheiro José Moura, com esta opinião contra este pedido de referendo que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Espreito aqui o debate online. Nestes casos segundos que me restam, Dalila Garcia escreve que os deputados têm toda a legitimidade e não estão a decidir da vida ou da morte de cada um, pois essa decisão cabe apenas ao próprio. Estão a decidir da capacidade que cada um deve ter de decidir a favor da sua dignidade.